Falando de livros.
Eu tenho o prazer de mais uma vez conversar com Sérgio Napi. Ele é engenheiro, foi professor universitário, continuou procurando coisas na literatura, escrevendo aqui e ali, publicando em jornais de Porto Alegre, São Paulo, Rio. Ele foi diretor, músico, compositor, participa de vários festivais, é também compositor, né? E tem várias melodias por aí, em parcerias também. Participou de antologias de conto, de poesia. A gente já conversou aqui sobre um livro, Houve um Verão, publicado pela editora Oito em Verso. E agora eu tenho vários livros que eu trouxe lá da feira de Porto Alegre. Bom dia, Sérgio Napi.
Bom dia, Rosali. É um prazer estar conversando com vocês, principalmente falando sobre literatura, né?
Pois é, porque você faz tanta coisa, né?
É.
E eu trouxe lá de Porto Alegre, tudo autografado, O Pinico do General, da editora Artes e Ofícios, No Cafundó das Estrelas, da editora Paulinas, Foi o que Coube na Mochila, que é um livro que tem uma história ótima, que você vai contar pra gente, e o Ana K, que é editado pela Besouro Box. Produção fantástica sua, hein, Sérgio?
Acontece às vezes, né? Tu sabe que nesse mercado livreiro não é fácil.
É, não é fácil, mas você coloca umas coisas tão legais que as editoras todas estão aí te publicando, né? Vamos começar falando do Pinico do General?
Pois não.
Um livro que dá asas à imaginação, bem sem limites e coisa de avô, né?
É. Recentemente avô, né?
Pois é. Então, fala pra gente desse livro um pouquinho, pros nossos ouvintes ficarem com vontade de também saber que pinico e que general é esse?
Eu retomo aqui algumas histórias já antigas. A Revolução Farroupilha, a curiosidade de uma criança, eu acho isso fantástico, essa curiosidade que a criança tem e essa inventividade que ela também traz consigo. Então, o personagem principal aqui, o Lucas, ele é um menino que vai sempre até a fazenda dos avós, e na fazenda dos avós ele procura algumas coisas para brincar. E tem um sótão escuro onde ele vai procurar essas coisas. E numa dessas vezes ele encontra um pinico. E ele fica se perguntando para que será que serve hoje em dia.
O que será aquilo, né? O que será aquilo?
E ele acha que esse pinico tão antigo pode ser de um general. Porque o avô dele contava que os revolucionários passaram ali pela fazenda em determinado momento e que um general passou. Então ele acha que aquele pinico é do general. E ele fica assim, si mesmado, querendo saber o que ele pode fazer de um pinico agora. Então ele tem várias sugestões que ele vai vendo, vai pensando, até que ele resolve usar o pinico para plantar uma planta lá da fazenda. Só que essa planta é meio mágica, né? Ela cria, ela cresce cada vez mais, ela cobre o telhado da casa, ela vai ser uma dentro. E o Lucas resolve
subir na planta.
Subir por essa planta. E aí, então, ele chega, passando por tudo que ele encontra nessa subida, ele chega na lua, onde ele encontra São Jorge e o dragão. É um pouquinho, assim, baseado, assim, no pé de feijão, né?
Sim, do menino João e o pé de feijão, assim.
Só que ela é atualizada, né?
E lá na lua, né, tem o São Jorge lá, que parece bem um Dom Quixote, né?
Bem Dom Quixote. O São Jorge lá na lua é um amigo do dragão, tomam chá juntos, e o Lucas lá pelas tantas perguntas, e queria a história quando vocês, o São Jorge luta com o dragão. Aí ele diz o seguinte, São Jorge disse, não, isso aí nós fazemos um teatrinho para impressionar vocês lá na terra.
Os humanos ficam impressionados com as coisas, né? E criam, né? E cada vez criando mais.
Então finalmente ele se lembra que ele tem que voltar para casa, né? Infelizmente, deixar os amigos. Aí ele já é amigo do dragão, do São Jorge e tudo mais. É uma história que eu criei para tentar assim, desenvolver a imaginação da criança.
Sim. Porque as crianças já são bem imaginativas, né? Aí a gente dá umas sementinhas, elas crescem como essa planta aqui,
exatamente,
né, Sérgio?
Exatamente. O exemplo está aqui em casa,
atualmente. É, né? Que delícia. É isso mesmo. Ontem eu conversei aqui com o Ronaldo Simões Coelho, que também tem um netinho fantástico, né?
Uhum.
E que ele também é uma pessoa fantástica, assim, é um avô super, super legal, assim. Agora, vamos falar do No Cafundó das Estrelas, já que a gente foi para a Lua, vamos pular para as estrelas, né?
Tá certo.
Que é da Paulinas, que é um livro de poesia.
Poesia para criança um pouquinho mais avançada em idade.
É, maiorzinho.
Aqui são, esse livro é um projeto gráfico do André Neves, né?
Sim.
É uma coleção da Paulina.
Da Paulina, sim.
E eu acho assim, esse livro de uma beleza incrível, porque ele tem várias surpresas para quem, para a criançada que está lendo. Quer dizer, as páginas se abrem,
uhum.
Há uma as ilustrações da Zimmermann são lindas, né?
Sim.
São lindíssimas. Tá uma preciosidade para mim esse livro.
Mas ele tá mesmo. E essas suas palavras também, né? Tão encaixadas e tão bonitinhas e tão... Tá tudo tão bacana, Sérgio.
Muito lindo esse livro.
É.
Ah, eu havia apresentado para Paulinas um boneco, né?
Sim, um esboço, né?
Essas poesias para o livro. E depois eu e o André selecionamos, dentre todas aquelas que eu apresentei, nós selecionamos estas, que tratam e que retratam, digamos assim, o menino, mais
Sim.
a criança, né?
Uhum.
Então, nós fizemos a seleção. O André fez a
parte gráfica,
a
né?
parte gráfica, uhum. todo o projeto gráfico, e a Anete Zimmermann, que já ilustrou o meu livro anterior pela Paulinas, a Anete Zimmermann fez as ilustrações. Mas isso, eu acho assim, quando eu recebi esse livro, assim, tomei esse livro em mãos, eu fiquei emocionado, né, Rosélio, porque é muito bonito.
Sim, ficou mesmo. Agora, vamos contar um pouco dos poemas, né?
Pois
você
não.
tece uma história, né, do menino indagando sobre suas coisas, né?
Exato.
Sobre a natureza, sobre esse mundo, né?
É isso mesmo. É isso que nós tentamos, eu e o André, colocar no livro. Quer dizer, fazer uma seleção de poemas que mostrasse essa curiosidade infantil.
Sim.
Havia outros, mas nós deixamos de lado por enquanto.
Sim, muito lírico, muito poético, né? Aquelas rimas que perguntam o que, que a gente faz com, né, com sonhos, o que, que a gente faz com o mar, com o mato, com os espaços. Como
Exatamente.
Que a gente, como que a gente percebe a solidão, né? Tudo tão, tão bem construído, Sérgio.
Olha, eu te agradeço muito a tua opinião.
Não, é verdade. A gente fica emocionada quando a gente consegue ler coisas tão bacanas, sabe?
Uhum.
Então, é bom que a gente convida os nossos ouvintes, né, para procurarem Sérgio Napi por aí e se encantar com a sua leitura também.
Claro. E outra característica que o André deu para esse livro... Foi que o livro, de uma certa maneira, começa nas orelhas, né?
Sim, Rosari? sim. A gente percebe
tu
isso.
Tu abre o livro e ali na orelha já tem uma poesia.
Onde
tu
mora a poesia?
A orelha tem outra poesia já com as ilustrações da Anete.
Sim.
Então ficou uma coisa muito interessante, não tem? Ficou um livro, digamos assim, completo, né?
Uhum.
E ficou ele lindo.
A capa, vamos descrever a capa para os nossos ouvintes, é um menino passando por uma cidade medieval,
uhum.
né? Ele está dentro de um balão, olhando as estrelas, e o balão é uma estrela.
É,
né?
Uma estrela,
é.
Exatamente.
Muito lindo. E é uma cidadezinha medieval que é construída com aqueles toquinhos, né? Que a gente, os meninos brincam.
A Anete foi muito feliz nas ilustrações desse livro.
Anelise Zilberman.
Anelise, desculpa. Foi muito feliz nas ilustrações desse livro aqui. Eu Sim. fiquei assim, eu vou repetir, eu fiquei encantado quando eu vi o livro, não estava acreditando.
Pois é, sabe que eu...
Se eu tivesse um dia um livro tão lindo como esse.
Então, é um livro lindo que ela fez umas imagens lindas a partir das suas palavras lindas.
Tá bom, é? Obrigado. Vamos pensar nisso assim.
É, então agora nós vamos mudar completamente de assunto. Então vamos repetir, porque é o No Cafundó das Estrelas, esse livro lançado pelas editoras paulinas, com ilustrações de Anelise Zilberman. Do Sérgio Napp. O outro que a gente falou é o Pinico do General, com ilustrações da Sandra Lavandeira, da editora Artes e Ofícios. É, as ilustrações dela também estão fantásticas.
É, muito né? boa.
O São Jorge parecendo o Don Quixote, como eu falei. Que é ótimo, que aí a gente traz outras referências, Sérgio.
Sim, eu acho isso importante. Eu acho a ilustração de um livro, no meu entender, principalmente um livro infantil, ele não deve se ater ao texto, uhum. explicitamente. Ele deve recriar isso aí e deixar sem campo para a criança imaginar outras coisas.
Sim.
Quer dizer, no momento em que tu dizes, como tu dizes, que o São Jorge parece um Dom Quixote, a criança pode ser levada a pensar no Dom Quixote e ir atrás do Dom Quixote.
Claro.
Então, essas referências que eu acho interessante numa ilustração. Uhum. E isso que torna a ilustração bonita. Aquela ilustração que simplesmente repete o texto, ela não tem grande interesse. Ela não, não é criativa, né?
É isso mesmo. A Sandra Lavandeira, ela fez tudo com bordadinho, né? Tem alguns momentos,
exatamente.
Tem bordado,
exatamente.
Tem fustão, coisas que remetem àqueles tecidos antigos que a gente tinha nas casas de algodão, né?
Uh-huh.
A lua também tem algumas coisas assim. Uma delícia.
Tá muito bonito. Eu assim fico... Aliás, esses quatro livros que tu selecionaste aí são livros assim que eu gosto muito... pela parte gráfica,
Sim.
claro, ao
uhum.
texto, que dá início a tudo, não é? Mas a parte gráfica desse livro foi muito cuidado, então eles ficaram muito bonitos.
E isso é um convite a mais, né, para o leitor?
Isso é um convite a mais, não há dúvida nenhuma.
Uhum. Agora, Sérgio, o que coube na mochila? É um outro título, foi o que coube na mochila... É o outro título de um livro da Artes e Ofícios, que é feito por um grupo de 6 pessoas.
Exato.
É um grupo chamado Os 6 de Poá, que parece coisa de mineiro, né?
É.
Os 6. Conta pra gente o processo de fazer esse livro a 12 mãos com essa turma. Conta pra gente que grupo é esse, que turma é essa.
Esse é um grupo que foi, originalmente, nasceu de uma proposta da Cristina Dias,
uhum,
que queria
que é uma das autoras, né, também.
É, uma das autoras, que queria investir em literatura infanto-juvenil, mas que fugisse um pouco do tradicional, da literatura juvenil que se fazia até então. O processo de criação é meio maluco, né, porque as pessoas às vezes não entendem bem isso, de que nós, os 6, nós nos reunimos e vamos criando o texto em grupo.
Sim.
Normalmente, quando tu tens um coletivo de literatura, cada um faz uma parte, escreve um capítulo e etc. E vai dando sequência. Nós resolvemos fazer uma coisa um pouquinho mais difícil. Nós interferimos em todas as áreas. Todos interferem em tudo que é escrito. Claro, a gente parte do seguinte, cada autor cria um personagem, muito bem.
Uhum. Tem alguma regra, né?
Daí, as aventuras desses personagens são criadas pelos 6, em grupo.
Nossa!
E vão, digamos assim, eu faço, vamos dizer assim, os Sérgio Napp faz um texto lá sobre alguma coisa do livro, uma parte, coloca à disposição dos outros cinco, todos interferem, às vezes o texto, vamos dizer assim, é rechaçado, às vezes há muita briga e discussão entre o grupo, mas no final a gente chega a um denominador comum, e então a criação é coletiva. É feita ali, na hora. Isso aí torna mais interessante e mais difícil. Chega no final do livro, a gente já nem sabe mais quem é que fez o que dentro do livro.
Sim.
Tanto que a gente embaralhou tudo isso. Isso é um processo meio complicado, a gente leva tempo para fazer.
Então, quanto tempo vocês ficaram se reunindo para ter esse livro como produto final?
Para ter esse livro completo, eu acredito que foram uns 2 anos.
Reuniões semanais?
Como?
Reuniões semanais?
Não, não. Reuniões normalmente quinzenais.
Ah.
Que nos dá o tempo de elaborar, né?
Sim, sim, claro.
E aí, então, a gente vai para a reunião com algum já com trabalho, porque a gente também trabalha com o computador. Alguém faz um texto, envia para os outros já preparam todos os argumentos para derrubar o texto.
Que guerra, hein, Sérgio?
A gente chega na reunião, então, já discutindo esses assuntos.
Sim, que coisa interessante, que é uma guerra, né?
Na verdade. É uma guerra.
É uma guerra.
Ao mesmo tempo, passa a ser uma oficina de literatura.
Deve ser divertidíssima também.
Muitas vezes é divertidíssima. São 6 autores que já têm obras publicadas,
sim,
que cada um tem o seu estilo. Então, quando a gente chega na reunião e faz criando os textos, a gente tem que abrir mão de várias coisas, digamos assim, particulares, né?
Claro,
porque
claro.
Talvez eu fizesse esse texto de maneira diferente, cada um dos 6 faria de maneira diferente. Mas como nós somos 6, nós temos que chegar a um denominador comum e criar uma história. Então, um dá uma ideia, se desenvolve aquela ideia, às vezes não dá certo, voltamos atrás, recomeçamos, e assim a gente vai fazendo o livro. Esse é o segundo livro que nós lançamos, o Seis de Poa. O primeiro foi lançado pela Saraiva, aqui dentro é um longe imenso. E esse aqui é o segundo que nós estamos lançando. Agora, essa turma está meio refratária, nós estamos assim tentando nos reunir, porque o pessoal está com viagens e coisa e tal. O Ayrton Ortiz é um aventureiro que vive viajando e ele faz especialmente livros de aventura, né, como tu sabes. Então,
fotógrafo
a gente
está
agora procurando uma nova história para começar a criar um novo livro.
Muito interessante. Vamos falar quem são esses 6 escritores, é o Ayrton Ortiz.
O Ayrton Orbin, que é um autor eminentemente infantil.
Sim.
Ele tem pouca coisa na área juvenil. Desculpe, o Ayrton Ortiz é o
aventureiro.
Ele tem 12, mais de 12 livros de viagem
de
pela Record. Tem alguns livros de ficção. Nunca trabalhou na área infanto-juvenil.
Sim.
Então, para ele foi uma grande experiência. E ele se sente muito bem. Ele, inclusive, diz o seguinte: olha, já estou avisando, se vocês terminarem o grupo, eu crio outro para continuar fazendo
que bom.
Essas brincadeiras aí nossas.
Então, o outro
depois
é
vem o Carlos Urbim,
sim,
que é eminentemente um criador de histórias infantis. Tem muita coisa aqui pelo Rio Grande do Sul, muita coisa bonita, muita coisa boa. A Cristina Dias também, ela... não tem nem, o que eu me lembro, não tem nenhum livro editado de literatura para jovens.
A Cristina tem um livro que eu já conversei com ela aqui, que é a história da Clarice, ou da... Esqueci o título do livro, mas ela tem, a gente já conversou aqui, é uma história muito linda.
Ela tem a Cristina tem uma sensibilidade incrível.
É.
Ela tem histórias maravilhosas.
Tem a Lu Tomé.
A Lu Tomé...
Que é uma menina, né?
A menina do grupo.
Sim.
Porque ela não tem nada publicado, a não ser textos esparsos de contos adultos. E coisa no, na área mais, digamos assim, do terror, etc. e tal. E também para ela uma experiência, porque ela nunca tinha trabalhado com essa área.
Sim.
Da literatura infanto-juvenil. Então ela também é uma cabeça assim, bem mais aberta,
uhum.
É uma jovem, então ela agrega muita coisa para o grupo.
Sim, claro.
Depois vem o Luiz Paulo Fatioli, que também é um autor adulto, tá, via de regra, ele tem um único livro infanto-juvenil, que é sobre, eu agora também me esqueci, me esqueci o título.
Então,
agora.
Ele é crítico literário também, né?
Ele é crítico literário,
uhum,
exatamente.
Muito bom.
E ele tem uma particularidade bastante... Ele é julgador de gatos. Então, ele anda pelo mundo internacional. Né?
De gatos, é verdade. Internacional.
E ele anda pelo mundo inteiro fazendo esses julgamentos.
Olha
etc,
só, então. Que coisa fantástica.
É uma coisa muito interessante. E depois vem assim, o último
que faz...
é o Sérgio Nap.
É, que é o Seis de Poir.
E aí formamos o Seis de Poir.
Uhum, muito. Ou de Poa ou de Poir?
Como?
De Poa ou de Poir?
De Poa.
De
Porto Alegre.
Aham, uhum, Porto Alegre.
É.
Sérgio Nap, eu ainda tenho aqui para comentar o Anacar.
O Anacar.
Que é um livro para adolescente, para jovem, mais ou menos para uma menina, né? A Ana, a história da Ana.
Exato.
Mais ou menos na linha do Houve um Verão, né?
É. Eles foram escritos, inclusive, quase que simultaneamente.
Sim, que interessante.
Eu acho que há muitas diferenças entre O Verão e Ana K.
Claro
que há. O Verão é um livro que eu considero, assim, solar.
Uhum.
Porque o personagem é um personagem de cabeça bem feita, sabe o que quer, luta pela vida,
vai atrás, né?
Etc e tal. E o Ana K é um livro noturno.
É verdade.
Porque a Ana K é cheia de problemas, ela, para resolver, ela não consegue resolver os problemas que ela tem,
uhum.
é uma jovem em si mesmada, então ele é um livro mais, que eu considero, mais noturno nesse
sim,
sentido,
sim.
Né?
A faixa etária que é parecida, né? Um para menino, outro para... Um fala do menino, outro fala
exatamente.
De uma menina, é mais ou menos.
Quando eu recebi essa proposta de fazer esses livros, tá? Eu tinha vários projetos de histórias para jovens. Então eu fui entre eles selecionar o que uhum. eu achava melhor, e eu pensei assim, pô, eu tenho que fazer, vou fazer um livro então, um para um público mais masculino, um para um público mais feminino. Né? E foi então que eu criei esses dois livros. Mas algumas pessoas acham que veem digamos assim, uma certa aproximação entre os dois livros.
Sim, eu achei interessante que, apesar da Ana ser uma menina assim, si mesmada e etc., ela consegue virar uma pessoa adulta, né? Ela
uhum.
vira uma mãe, né? E é uma história que se repete de muitas adolescentes por aí, pelo esse Brasil afora.
Tu sabes que é interessante isso, porque o Ana K. é um dos livros que eu tenho mais trabalhado nas escolas.
Pois é, é muito recorrente.
As escolas adotam muito.
Sim.
E talvez até porque tem esses problemas com a menina.
A gravidez, na adolescência e tal.
Adolescente, uhum. Essa dificuldade de relacionamento com o pai.
Sim.
O pai que na realidade
é um garotão.
É um garotão que não, digamos assim, ainda não amadureceu, né?
Sim.
E depois tem o problema também da gravidez adolescente.
Sim, sim.
Que é um tema que eu quis tratar, eu já queria tratar há muito tempo. Então tem uma série de fatores, assim, que provavelmente interessem muito ao adolescente. Né?
É verdade.
Então
é
não
verdade.
É à toa que eu tenho trabalhado muito com esse livro nas escolas.
Uhum. Sérgio Nap. A gente podia ficar conversando muito mais tempo aqui, né?
Podia,
porque a gente falou rapidamente. Tá bom, um grande abraço, muito obrigada. Eu acho que esses livros...
Eu agradeço mais uma vez, Roseli.
Rosali.
Já viste uma coisa, como eu troco os nomes?
É, mas isso é normal.
É uma característica minha, sabe?
Isso é normal, não tem problema nenhum, Sérgio Nap.
Mas eu queria te agradecer muito... mais uma vez, Rosali, pela oportunidade que você está me dando de divulgar os meus trabalhos. Eu
claro.
Acho muito importante e eu quero te parabenizar pelo esse teu programa. Porque eu tenho te acompanhado muito pelo Facebook e outros meios eletrônicos. E tu tens, assim, prestigiado os autores nacionais de uma certa forma. E isso eu acho super bonito.
Pois é, nós temos muito bons escritores e a gente tem uma demanda imensa de leitores a conquistar, Sérgio.
Exatamente.
É essa
aliás,
questão.
É um trabalho que a gente faz, que pelo menos aqui a gente tem feito cotidianamente.
É conquistar
o leitor, é tentar transformar esse adolescente ou essa criança num leitor futuro, né? Digamos assim, essa literatura ela é mais disseminada entre esse meio, né?
Claro, porque é um grande prazer quando a gente descobre a literatura e é um prazer que as pessoas, os jovens, têm que ser motivados para eles descobrirem esse prazer.
Exatamente.
Então,
exatamente.
É muito prazeroso e se eles não conhecem é porque estão perdendo mesmo.
Exato.
Não
e
é?
Por isso que eu acho esse teu programa tão bonito.
que
eu te dou os parabéns.
Que bom.
Porque tu tá sempre tratando de literatura e um nicho, a literatura infanto-juvenil, que às vezes é desconsiderada.
Mas é fundamental.
Eu também concordo, mas tu sabes disso, né?
às
vezes a literatura infanto-juvenil é desconsiderada por alguns autores, é desconsiderada pela imprensa, etc. e tal. Então, quando a gente vê assim, Minas Gerais, Belo Horizonte, fazendo uma programação como essa, é emocionante.
Sérgio Knapp, é nossa função, nosso trabalho prazeroso.
Mas eu tenho que dar os parabéns por isso.
Tá
né?
bom, muito obrigada.
Não existe aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo.
Sim. Muito obrigada e eu agradeço essa conversa tão boa e vamos em frente. Um grande abraço.
Eu é que agradeço mais uma vez a ti, Rosali, por essa oportunidade e vou trabalhar para ver se consigo aparecer outras vezes no teu programa.
Com
prometo.
Certeza. Estou contando com a sua promessa, então. Grande beijo. Tchau.
Outro.
Conversei com o Sérgio Knapp. Olha, um autor de primeira linha. Ele escreve para criança, para jovens e... sempre com desafios, sempre com muita criatividade. É uma delícia ler os livros do Sérgio Knapp. Vale a pena. Se você quiser conferir, olha, ele tem um site, www.sergionapp.com. Também tem um blog, que é sergionapp.wordpress.com. E os livros, tem livros em várias editoras, vale a pena acompanhar.
Falando de livros.